Lógico, essa é uma unidade que tem esse foco. Um tratamento, eu diria, humanizado, uma assistência humanizada, dentro de uma unidade preparada para receber pessoas com esse tipo de atendimento. E, acima de tudo, possibilitar que essas pessoas possam ser acompanhadas pela família, a família possa estar junto. Isso eu não tenho dúvida nenhuma que impacta de uma maneira muito forte no tratamento e na recuperação. Então, criar essa unidade, um investimento aí de mais de 2 milhões de reais para permitir que esse tipo de assistência seja dado, é mais um passo que a saúde dá na direção de qualificar cada vez mais o serviço que presta à população do nosso estado.
É a primeira do Nordeste, não?
Acho que sim, voltada com esse foco, tendo esse foco exatamente, é a primeira. E eu acho que, e com certeza, outros estados, vendo a experiência, também deverão seguir o exemplo, com certeza.
Chega em boa hora porque a Paraíba, assim como o Brasil, tem uma população de idosos bastante significativa.
É o que nós temos que ter a preocupação. Há uma tendência natural, por isso que os investimentos na saúde têm que ser sempre pensados dessa forma. Nós temos hoje uma longevidade muito maior e esses investimentos, em termos de planejamento, que envolve desde a educação até a saúde, eles precisam ter esse ciclo de migração de foco para que a gente possa, no futuro, ter um atendimento mais qualificado.
Governador, nós estamos falando de saúde. Como é que o senhor viu aí toda essa tramitação do projeto da PB Saúde? Foi reprovado na CCJ, deu trabalho para aprovar em plenário. Qual a sua expectativa agora, depois dessa aprovação que foi trabalhosa lá no plenário da Assembleia?
Claro, isso é um processo de disputa, um processo de discussão política. Isso é assim, na democracia isso é natural. Nós entendemos claramente a posição de cada deputado. E sei muito bem que aqueles que votaram a favor dessa criação da fundação é porque estão preocupados com a saúde desse estado, com o sistema de saúde do estado, sabem muito bem que a experiência de OS não funcionou adequadamente no estado da Paraíba e com a fundação nós vamos ter, eu não tenho dúvida nenhuma, a condição de atender de uma melhor maneira, fazer uma gestão mais qualificada, com maior controle, com maior transparência, para que todos nós ganhemos. Porque quando você tem uma saúde dando a resposta daquilo que a população espera, é o que nós queremos. Afinal de contas, é para isso que o governo está aí. Então, a todos os deputados que votaram a favor da criação, é o nosso agradecimento, evidentemente, porque tiveram a compreensão de que a saúde desse estado precisa de um novo encaminhamento e a fundação será esse instrumento de renovação da saúde do estado.
E como é que o senhor vê a postura do G11 nesse processo?
Veja bem, eu sempre tenho dito, desde há muito tempo, que eu não me preocupo com G1, G2, G3, G4, G5. Essa coisa para mim não existe. Existe para mim é uma relação com os deputados. E aí é a posição individualizada e cada um responde por suas atitudes. Isso é assim, eu não estou preocupado com G nenhum, eu estou preocupado com G de governo, esse me preocupa. Agora, se um deputado esse ou aquele deixou o plenário para não votar, evidentemente que ele assume o ato dele, e ele responde por isso perante a população do estado. É assim, cada cidadão e principalmente nós que somos pessoas públicas, respondemos por nossas atitudes e gestos perante a população. É assim que é visto e é dito.
O governador, em relação aos ataques sofridos pelo secretário Nonato Bandeira, vindo também do G11 lá na Assembleia?
Essa é uma discussão que a gente precisa ter com muita tranquilidade. Às vezes se atribui a determinadas pessoas fatos que não são verdadeiros, que não acontecem. Eu tenho a impressão que vocês não são comandados pelo secretário Nonato Bandeira. Vocês devem ter autonomia. Vocês têm autonomia, vocês escrevem o que vocês querem. Então imaginar e imputar ao secretário tudo que sai na mídia é um equívoco extraordinário e é uma tentativa, na verdade, de resolver problemas, às vezes, pessoais de um deputado com o secretário. Mas não que a mídia, de uma forma geral, haja dessa forma. Tem aí um deputado da oposição querendo criar uma CPI da imprensa, porque diz que todos os jornalistas são comprados e recebem propina. Essa é a discussão? Absurdo, né? Mas, enfim, é a democracia que permite que quem quer, que as pessoas falem o que quer. E aí realmente é muito complicado.
O seu governo já tem proposta nova para o pessoal da segurança que continua nessa greve branca?
Não tem greve branca. Vocês estão acompanhando aí as prévias carnavalescas, estão vendo a polícia na rua, a polícia civil, a polícia militar, todo mundo cumprindo o seu papel. Nós estamos discutindo e conversando com todas as entidades. Houve uma discussão, eles apresentaram uma proposta, nós apresentamos uma contraproposta, essa contraproposta está sendo discutida e eu tenho certeza e aposto sempre no diálogo. Eu não tenho dúvida nenhuma que é através do diálogo que nós vamos encontrar a saída. O Estado tem limites. Esse Estado da Paraíba foi o único Estado do Brasil que deu um aumento linear de 5% aos seus servidores. Nós, inclusive, propusemos para a polícia um ajuste de mais 5% na bolsa que os policiais recebem. Depois de anos e anos e anos, está se pensando também no cidadão que é aposentado, que é reformado, que é pensionista. Porque esse valor que foi dado de 5%, ele atinge a todo mundo. Isso é uma forma diferenciada, porque durante os últimos anos foi tratado sempre o ativo com um tipo de tratamento e quem é inativo e quem é reformado, esquecido. E nós estamos buscando diminuir essa diferença, que é a grande reclamação das categorias.
Embora sendo do seu partido, João Bosco Carneiro, deputado, tem divergido de alguma coisa do seu governo. Como o senhor vai lidar com essa questão?
Isso o partido é quem vai tratar, não sou eu especificamente. Eu estou chegando no partido e o partido vai tratar, evidentemente, da melhor forma que achar mais adequado.
Governador, estamos em um ano de eleição. Volta e meia na imprensa se especula um possível alinhamento entre o senhor e o prefeito da capital, Luciano Cartaxo. O senhor tem o prefeito da capital, Luciano Cartaxo, como adversário político?
Eu não sentei com o prefeito, não conversei com o prefeito, não procurei o prefeito, nós não temos mantido contato nenhum. O que se tem aí, às vezes, são especulações, mas não há nada nessa direção de sentarmos ou conversarmos, buscarmos algum entendimento.
O senhor não descarta sentar?
Eu não descarto sentar com ninguém. Entretanto, avançar ou não é uma outra coisa.
No último final de semana, o senhor esteve em Brasília.
Vamos falar de saúde?
Se trouxe alguma novidade...